Boa tarde, senhores deputados. Retomando então as audições, temos hoje, começamos esta tarde então com a Sociedade Portuguesa de Autores, com o Dr. João David Nunes, bem conhecido de todos nós, e não só, e o Dr. Carlos Madureira, o Dr. João David Nunes, membro da direção, o Sr. Dr. Carlos Madureira, diretor do Departamento Jurídico. Portanto, eu darei a palavra então para uma exposição inicial, Sr. João David Nunes. Eu peço que não se enlevem com a voz do Dr. João David Nunes, porque temos mais duas audições. E sinto que a próxima é igualmente. A palavra é sua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, em nome da Sociedade Portuguesa de Autores, gostaria de agradecer o convite que nos dirigiram para estar aqui presentes para discutir convosco estas questões ligadas, nomeadamente, à Lei das Entidades de Gestão, à Lei das Obras Órfãs e também da cópia privada. No que diz respeito à cópia privada, eu queria dizer desde já que, dado que a AGCOP tem a participação das várias associações que também terão que falar sobre estas outras questões das entidades de gestão e das obras órfãs, a AGCOP falará exclusivamente da cópia privada e nós, se não levam a mal, não falaríamos, portanto, agora sobre essa questão e concentraríamos a cópia privada na reunião com a AGCOP. Em relação à Lei das Entidades de Gestão e em relação a toda esta produção jurídica mais recente por parte do Governo, eu gostaria de dizer, em nome da SPA, que nos congratulamos com o facto de finalmente se ter avançado com a publicação, a tentativa de publicação da lei ou da revisão da lei da cópia privada. Em relação a estas duas que estão aqui hoje em discussão e para as quais a SPA pretende manter alguma participação, gostaria de dizer que as entidades de gestão, a Lei das Entidades de Gestão é uma lei que não estava prevista ser feita, que se antecipa de alguma maneira à Diretiva Europeia, mas que do nosso ponto de vista também não há nenhum tipo de problema especial em que se avance desde já com ela. Há questões específicas que eu depois pedirei ao Dr. Carlos Madureira, que está comigo e que é o responsável do Departamento Jurídico da SPA, para ele avançar e tecer alguns comentários, repito, mais específicos sobre cada uma delas. Em termos gerais e em relação à Lei das Entidades de Gestão, algumas das nossas preocupações foram sendo ultrapassadas no diálogo que foi estabelecido. Ainda assim, subsistem duas ou três sobre as quais o Dr. Carlos Madureira falará a seguir, de que eu gostaria de salientar, nomeadamente, a forma de tratar as tarifas e o facto de se entender que a relação bilateral precisará agora de alguma participação extra para poder estabelecer um acordo definitivo em relação à atividade que desenvolvemos. Achamos que, efetivamente, aquilo que foi desenvolvido até agora é até bastante exemplar quanto à forma de estar de uma entidade de gestão por parte da SPA, e passa a imodéstia, porque, na verdade, nós temos tudo organizado de uma forma transparente, temos tarifas que são publicadas e que são conhecidas de todos. Quando temos reuniões com as entidades com as quais temos que negociar essas tarifas, essas reuniões também são claras e acabam por resultar num contrato. Quando não há acordo, tentamos dirimir essas questões ainda sem ser pela via judicial, que é sempre a última, e estaríamos abertos, como é óbvio, a que houvesse uma arbitragem, mas que fosse uma arbitragem voluntária, isto é, que ambas as partes chegassem à conclusão que, efetivamente, era melhor colherem a nível dessa figura, uma melhor resolução para os seus problemas. Aquilo andou aqui um pouco para trás e para a frente e finalmente agora tem uma espécie de supervisão por parte da IGAC e tem a participação de grupos de peritos que se podem organizar de uma forma que depois o Dr. Carlos Madureira abordará. Eu penso que a esse nível a SPA, pela maneira como está organizada, tem a possibilidade de demonstrar facilmente todas as suas atividades e toda a forma de as organizar e de as tarifar. Em relação às obras órfãs, seria importante dizer que, sendo a transposição de uma diretiva europeia, nomeadamente no sentido em que importava transpor para a lei portuguesa alguma dessa evolução produzida a nível europeu, essa transposição, pelos vistos, poderia ser um pouco melhor e também sobre isso o Dr. Carlos Madureira vos falará. Portanto, pediria ao Dr. Carlos Madureira para, primeiro, sobre a lei das entidades de gestão e depois sobre a lei das obras órfãs, pudesse dizer os seus comentários mais na especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, eu relativamente ao diploma que transpõe a diretiva das obras órfãs, não iria, enfim, usar muito tempo, porque da análise que fizemos nos parece que, em geral, o diploma que estamos agora a analisar transpõe corretamente a diretiva das obras órfãs. Poderá em alguns pontos, em alguns aspectos, e do ponto de vista da Sociedade de Portuguesa de Autores deverá em alguns aspectos ser aperfeiçoado, mas deixaremos no final um documento, não vale a pena estarmos agora a falar se calhar sobre isso, porque são aspectos formais, aspectos, enfim, que depois serão facilmente identificados no documento, embora depois na discussão possamos também abordá-los. Mas nesta primeira exposição eu gostaria de falar mais sobre a Lei das Entidades de Gestão Coletiva. E antes de mais, e como, enfim, digamos, declaração de princípio, vamos dizer assim, diria o seguinte: a Sociedade de Portuguesa de Autores não tem, obviamente, nada contra, muito pelo contrário, até vê, aliás, como aqui foi dito, até vê com muito bons olhos, grande parte dos artigos que estão previstos nesta legislação. Designadamente quanto aos seus princípios, quanto à transparência, quanto à equidade, quanto à razoabilidade, quer nas cobranças, quer na determinação das suas comissões, contra a divulgação e a demonstração do seu repertório, etc. Desse ponto de vista, nós não temos nada contra e achamos até, enfim, muito salutar essa situação. Como também aqui foi dito, nós fomos ultrapassando algumas dificuldades que nos pareciam relevantes no documento inicialmente proposto e, na verdade, subsistiu até hoje uma situação com a qual a Sociedade de Empresas de Autores não está de acordo e tem a ver com a questão dos tarifários. E eu muito rapidamente diria porquê. Parece-nos que, tal como o mecanismo de determinação dos tarifários está formulado, está pensado, há aqui uma grande inversão, designadamente de um princípio básico do direito de autor, que é o princípio do exclusivo, e existem aqui algumas situações que, mesmo do ponto de vista técnico, nos parecem de alguma maneira incompreensíveis. Porque, como eu dizia, o direito de autor foi construído com base no tal princípio do exclusivo, que é um princípio que permite ao autor autorizar ou não a utilização da sua obra e, autorizando, definir as condições de utilização da obra, designadamente o tempo, o lugar e o preço. E, portanto, Este diploma leva-nos à conclusão que, relativamente à utilização de obras que possam cair dentro de uma autorização genérica, os autores representados por uma entidade de gestão coletiva e têm que estar para esse tipo de utilizações representados por uma entidade de gestão coletiva, sob pena de não poderem, na prática, cobrar os seus direitos, mas dizia, os autores representados por uma entidade de gestão coletiva vão deixar de poder fixar livremente as suas, o que entendem como justo pela remuneração das suas obras, ou pela utilização das suas obras. Porque a lei é clara quando diz que os tarifários gerais são aquilo que resultar da negociação entre as partes. Nós não temos, volto a dizer, a Sociedade de Empresas de Autores não tem nada contra a negociação, muito pelo contrário, a Sociedade de Empresas de Autores tem 90 anos e a sua atividade foi feita com base na negociação e na interação com os diferentes utilizadores de obras. O que não nos parece razoável é que seja imposto uma obrigação de contratação e principalmente nos modos em que ela está pensada. Na verdade, tal como ela está pensada, as tabelas, enfim, poderão existir, tabelas aprovadas pelas entidades de gestão coletiva poderão existir, mas só terão relevância efetiva num caso, enfim, que nos parece de muito difícil de aplicação prática, que é o caso das entidades representativas dos utilizadores recusarem a contratação com a entidade de gestão coletiva. E, portanto, só nesses casos é que estas tabelas livremente aprovadas têm aplicação. Porque, de resto, mesmo que haja um contrato que caduque ou que seja resolvido, na pendência das negociações, este contrato, apesar de ter deixado de produzir efeitos, continua-se a aplicar para efeitos de determinação das tabelas, o que nos parece, enfim, não nos parece razoável, porque, enfim, se o contrato chegou ao fim, naturalmente que aquilo que foi contratado tem que ter chegado ao fim em toda a sua extensão, inclusivamente na aplicação desses valores. E, portanto, na pendência das negociações, parece-nos mais razoável e mais correto que o que venha a ser aplicado sejam naturalmente as tabelas, ou sejam naturalmente as tabelas aprovadas pelos autores. Por outro lado, a solução que se encontrou para se prever situações em que não é possível chegar-se a um acordo foi uma comissão de peritos, que de facto, volto a dizer, nós, e também aqui foi dito, a Sociedade de Empresas de Autores não tem nada contra que haja mecanismos de mediação ou que hajam mecanismos que sejam utilizados para se chegar a um entendimento. Aquilo que não nos parece também razoável é que sejamos obrigados a ir para um mecanismo de uma comissão de peritos e, portanto, que sejam estes peritos a ponderar um conjunto de situações que também estão previstas na lei e, portanto, serem eles a dizer quanto é que os autores, porque no fundo o que nós estamos a falar é a remuneração dos autores, ou seja, são direitos que serão entregues aos autores, obviamente depois de retiradas as comissões da entidade de gestão coletiva. Mas que seja esta comissão de peritos obrigatoriamente a definir quanto é que os autores deverão receber. E, portanto, aquilo que nos parecia razoável seria o seguinte. Obviamente que teríamos sempre que partir do princípio de que os valores, digamos, de referência seriam determinados a partir das tabelas aprovadas pela Sociedade de Empresas de Autores ou pelas entidades de gestão coletiva e, a partir daí, obviamente que nós poderíamos, e volto a enfatizar isso, a Sociedade de Empresas de Autores durante toda a existência fez isso, obviamente que a partir daí nós poderíamos encontrar mecanismos de contratação com diversas entidades representativas dos utilizadores e, portanto, chegar aqui a entendimentos que fossem razoáveis e bons para ambas as partes. Se isso não fosse possível, e posso-vos dizer que no caso da Sociedade de Empresas de Autores são muito raras as situações em que isso não foi possível. Se isso não fosse possível, então poderíamos ter aqui mecanismos de mediação, enfim, que nos tentassem aproximar, mas não mecanismos de comissões de peritos, que venham eles próprios a definir esses valores. E, portanto, numa perspectiva inicial, tentando também respeitar aqui um bocadinho os 15 minutos, eram estas as linhas gerais que eu queria transmitir.
Muito obrigado, doutores, por esta exposição inicial. Eu agora perguntava se há perguntas da parte dos seus deputados. Deputada Ana Sofia Botengor, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sociedade Portuguesa de Autores aqui presente. Nós já tivemos a oportunidade, em sede de um grupo de trabalho na 8ª de Comissão, a propósito da cópia privada, de irmos falando um bocadinho sobre estas questões e nas audições que tivemos, muito do que hoje está refletido no normativo das sociedades de gestão de direitos e a forma como o princípio da transparência lá está plasmado, também foi objeto dessas nossas conversas à data e das dúvidas relativamente à forma como os autores efetivamente são objeto da redistribuição das verbas. Na altura houve outro grupo de trabalho na 8ª Comissão a propósito do regime da partilha de dados informáticos, em que a SPA foi a única entidade que não forneceu a esse grupo de trabalho informações sobre matérias de direitos de autor e a coleta de direitos de autor que tinha, e portanto aqui pedi ao Sr. Presidente se poderíamos reiterar esse pedido à Sociedade Portuguesa de Autores no sentido de nos fazer chegar os dados financeiros, mas gostava nesta fase de fazer algumas perguntas, aliás, porque a intervenção em particular do Soutor, que eu agora não tenho o nome, Carlos Madureira, me levantou algumas questões e que têm a ver com diz o Soutor que a publicitação por tarifário inibe um autor de ele próprio definir valor para a sua obra e que viola um princípio. Mas também diz o Soutor que sempre que houve desacordo entre as entidades foi sempre possível chegar a um processo negocial relativamente a esse direito. E, portanto, eu, e peço que me explicite, não consigo compreender, do ponto de vista do que eu ouvi, a diferença relativamente àquilo que é a prática da SPA e aquilo que agora estamos aqui a tentar regular. O segundo ponto que gostava de referir é a questão da mediação. E porque, pelos vistos, desde as audições desta manhã até hoje, tem sido um dos pontos que tem levantado alguma questão da Comissão de Peritos, o Soutor discorda do processo de mediação por via de um perito escolhido, qual era a solução que entenderia para resolver alguns diferendos entre a Sociedade Portuguesa de Autores e as entidades que por si só podem discordar da verba. Se entendo que o modelo que estava a ser praticado era o modelo ideal e que se deverá manter, modelo esse que tem levantado inúmeras questões e que foram objeto já de ampla discussão na 8ª Comissão, relativamente à forma como os autores são, efetivamente, têm acesso à distribuição. E também sobre isso gostaria de ouvir, porque na altura a SPA também nos referiu que os dados estavam todos explicitados, quer em regulamento da própria SPA, quer no site da SPA. Tive a oportunidade na altura de dizer que não estavam. Assim que este projeto foi agora novamente a discussão em plenário, voltei ao site da SPA e continua a não estar esses documentos de forma transparente, acessível a qualquer autor ou a qualquer interessado. Nesta fase era o que gostaria de perguntar. Muito obrigado.
Muito obrigado. Relativamente aos peritos, o Sr. João David Nunes falou aqui que optaria por uma comissão arbitral, não foi? Não, mas acontece o seguinte, é que a escolha dos peritos, no artigo 42, é rigorosamente igual à escolha dos membros de um tribunal arbitral.
Não é?
Mas vamos juntar outras perguntas, depois responderá no fim. Sr. Deputado Miguel Zoifer, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados e representantes da Sociedade Portuguesa de Autores, queria em nome da bancada do CDS cumprimentá-los, agradecer enfim, aqui a exposição. Berrito, a colega Ana Sofia Betancourt, de facto, no âmbito do grupo de trabalho da 8ª Comissão, eu creio que a SPA pecou, ou foi a que, enfim, foi a menos transparente na relação com o Parlamento no envio dos dados que lhe foi pedido. Eu acho que a senhora deputada Ana Sofia Betancourt fez bem a recordar que esse envio é importante, até porque nestes vários processos legislativos que aqui estamos a fazer, isso assume renovado interesse para o Parlamento e foi bem recordado. Deixo também dizer-lhe, mas aí não está aqui quem o disse para se confrontar diretamente com o visado que são Vossas Excelências, mas muitas vezes no âmbito da 6ª Comissão também ouvimos entidades que são... Há quem a SPA cobra direitos de autor, queixar-se da falta de relacionamento positivo com a SPA, nomeadamente ao nível da hotelaria e da restauração, queixando-se justamente da forma pouco transparente com que a SPA cobra as suas taxas, pouco previsível e por muitas vezes, mas aí não é um problema da SPA e é um problema do ordenamento jurídico em geral, muitas vezes a sensação de que estão a pagar repetidamente a mesma taxa para entidades diferentes. Mas isso não se diz respeito à SPA. Diz respeito, sobretudo, sim, à boa oportunidade de uma lei destas, devo-lhe dizer, da parte do Governo, não só no que diz respeito à transposição do direito europeu, do que diz respeito às entidades que estejam estabelecidas noutro Estado-membro, mas à forma como as entidades que representam os detentores de direitos de autores ou direitos conexos em Portugal se relacionam com as instituições particulares, enfim, sejam empresas, sejam o que forem, que fazem uso de obras protegidas. Eu lhe dizia que, em relação à questão dos peritos e da fixação de algumas tabelas, a vantagem que ocorre aqui é muito simplesmente permitir-se que haja uma forma que seja pública e conhecida de todos os intervenientes no Sistema Nacional, de exatamente que tipo de taxas é que são devidas quando se organiza determinado evento ou quando se opera determinado estabelecimento comercial. Nós às vezes temos aqui colegas que são autarcas que se queixam, por exemplo, de terem de pagar taxas à SPA quando organizam um festival de música popular em que todos os intervenientes estão apenas a representar a música da qual são autores. Da qual são, portanto, originais, se quiserem, grupos populares ou música que já não tem qualquer relacionamento com o direito de autor cobrável. E, portanto, eu acho que nós achamos que, olhando, se essas dúvidas, que até no limite, vamos ser claros, prejudicam os próprios autores, porque criam uma imagem dos autores ou das entidades que os representam legitimamente, criam uma imagem de pouca... relação com a realidade. E nós julgamos, portanto, que aqui há de haver um bem também para os autores e para a sociedade portuguesa de autores e que quer isso, quer a existência do balcão único, em que eu espero que seja possível as várias entidades entenderem-se de uma forma que beneficie os utilizadores, porque acho que isso é uma das grandes vantagens de quem aqui se dirige ao Parlamento, muitas vezes não nesta comissão, mas, como dizia, na 6ª comissão, ou às vezes na 8ª, e que nos vem referir da completa incompreensão de terem que pagar taxas sobre o mesmo evento, sobre a mesma operação económica, sobre o mesmo estabelecimento comercial, a entidades que às vezes representam aparentemente as mesmas pessoas, que isso facilitará a vida em geral dos portugueses, mas certamente também das entidades representativas. E gostava de lhes perguntar, em relação à norma, não tenho aqui agora a proposta do artigo que representa, nos fala dos balcões únicos, se prevêem que ela é execuível ou se consideram que aí alguma alteração que o Parlamento pudesse introduzir no normativo podia ajudar a isso. Eu diria que essa é daquelas introduções, das alterações aqui que são introduzidas à lei, que nós achamos que é mais positiva a todos os títulos para os portugueses em geral, neste caso, não é verdade? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Michel Zoifer, e peço desculpa de me ter enganado no seu nome. Sr. Deputado José Magalhães, faz favor.
Gostaria também de transmitir os cumprimentos à SPA e de aceitar a repartição de tarefas na discussão desta matéria, embora, como se provou já nesta fase de perguntas, seja difícil cindir, porque naturalmente as entidades movimentam-se no quadro delimitado pelo Código e legislação complementar, e muitas das questões que foram colocadas têm mais a ver com o Código do que com as entidades, sejam as quais forem. Esta pergunta sobre a desmaterialização de procedimentos e sobre o simplex, no fundo, a palavra não é usada, mas basicamente é isso, é preciso uma espécie de sítios, embora a marca esteja, enfim, em baixo, não, eu diz a marca. A marca, o branding ficou arrumado para bons anos, não é? Mas é preciso a desmaterialização e um sistema que, ainda por cima, se começa a ser feito, e devo-vos dizer que isso francamente me penaliza, se começa a ser feito por cada entidade por si, em vez de se fazer o conto, como fez a banca portuguesa, e bem, ao criar uma entidade que é famosa hoje, CIBS, para fazer a implantação de ATMs e para agarrar nos procedimentos adequados para desmaterializar, inventar serviços, etc, etc, não só são obrigados a gastar uma quantidade enorme de dinheiro para criar, financiar, gerir e manter a plataforma, como, como sabem, os conteúdos são neutros, não é? São independentes, a plataforma, ou melhor, a plataforma é neutra, os conteúdos é que são secretos ou são, enfim, de quem os tem e de quem é titular de interesse. E, portanto, eu não vejo no diploma, mas também, na verdade, não tem que o diploma ser uma espécie de plano tecnológico da desmaterialização, não é? Agora, ficámos com a genuína curiosidade de saber se há algum plano de atuação conjunta ou se não. Isso, portanto, cada qual fica entregue a si e, portanto, a SPA tem que tratar da sua, as outras também, o que significa que gastariam uma quantidade de dinheiro aí onde poderiam pôr em comum equipamentos e depois, evidentemente, separar os conteúdos, não é? Até porque tem que prestar contas separadamente e em relação àqueles que integram as entidades que gerem a associação. Primeiro aspecto, está no artigo 55 e seguintes, como base normativa, mas esta questão é uma questão organizativa e tecnológica e o direito aparece como chantilly em cima do bolo e não o contrário. A outra questão, em relação à qual não temos informação, já foram colocadas as questões dos números, dos dados, etc. Também não perderiam absolutamente nada com um conjunto de normas que obrigasse a divulgar pelos meios que hoje em dia são banais, periodicamente, porque apesar de tudo há uma grande diferença entre um relatório e contas, tal qual as sociedades comerciais os imaginam, e a prestação de contas que no setor público já temos em alguns domínios, com relatórios trimestrais, semestrais, que permitem também uma avaliação mais próxima e, digamos, uma espécie de fiscalização difusa dos resultados, até porque, em termos de ganhos de transparência, eles são bastante evidentes, além da colheita de dados por associações internacionais, observatórios, entidades de benchmarking, etc, etc. Portanto, lançamos aquilo para fora e os usos são os mais extraordinários, não somos capazes de imaginar. Voltando à questão, a questões colocadas no início, ou mais próximas do início do articulado, seria interessante que tivéssemos ideia do que é que imaginam que possa ser a aplicação do princípio da liberdade de prestação de serviços no território da União. Porque a tendência, ainda me lembro quando se fez o primeiro código com o Dr. Luís Francisco Rebelo aqui no Parlamento, nós tínhamos uma visão evidentemente autárquica, fechada, e portanto estávamos preocupados com direitos de autor em Portugal, quando muito com a OMPI, obviamente menos, muito menos, com coisas que hoje em dia se tornaram banais, normais e fazem parte das liberdades na União. Neste caso, a atuação em Portugal de entidades estrangeiras com o estabelecimento secundário em Portugal ou daquelas que prestam ocasionalmente serviços, artigo 8º, foi a bête noire de algumas profissões que temiam que isso fosse terrível. Eu não me lembro de discutir isso com os senhores notários e de Portugal ter retificado a sua situação, que era anómala, uma vez que tínhamos uma espécie de pseudo-monopólio para notários e fomos obrigados a rever. Imaginavam uma invasão terrível de notários patos esporádicos. Evidentemente ninguém viu invasão nenhuma, não há invasão nem assustadora, nem coisa nenhuma, à prestação ocasional normal, Mas como é que imaginam que isso possa ser em relação a este setor? Uma vez que muito do vosso trabalho consiste praticamente em cobrar aquilo que depois, em 70, 80%, é exportado para outros. Não é? Que é uma coisa que não se nota, quer dizer, lendo este documento, eu não notava, nem notei, e acho que ninguém nota, essa dimensão do trabalho. Parece que isto se passa tudo numa box, talvez como as matrioscas, não é? Portanto, umas dentro das outras, mas depois não se percebe que há ali uns vasos comunicantes em que a entidade, na verdade, é uma espécie de subcontratada, que exerce tarefas delegadas. O que talvez seja a explicação para o facto de não haver os tais atos esporádicos concorrenciais, porque na verdade fica muito mais barato ter uns portugueses com a micanaria toda para andarem a ver qual é o tipo do café ali ao pé de mira que não está a pagar o montante e que tem que ter lá fixado o título habilitante para a gente ver uma televisão, que aliás só incomoda e impede de ver o mar, mas enfim, há quem goste. É muito mais fácil e muito mais barato fazer isso com uma mão forte e competente nacional do que com os tipos que andam por aí aos pulos a exercer para os YouTube uma atividade de cobrança, não é? Era interessante sabermos isto porque é um aspecto, eu diria, oculto. Em relação aos peritos, à famosa questão da liberdade contratual, também aí há uma cascata de normas em que vários regimes são configuráveis. Quem vê isto não vê a dinâmica. Isto é, o regime geral, as contratações específicas. Estatisticamente e na prática, destas modalidades contratuais, quais são os dados sobre as preferências ou sobre as hegemonias práticas? O que é que predomina? Porque só estudando essa questão é que nós podemos saber qual é a solução adequada em caso de discordância. Não é? Esta manhã alguém observava aqui, já não sei qual das associações, que preferia a intervenção do Tribunal da Propriedade Intelectual a uma intervenção de uma comissão de peritos. Foi à Peritel. Muito obrigado. É uma frase, foi uma observação que me deixou um pouco surpreendido. Porque mesmo, enfim, aceitando o elogio que isso foi feito, ou que está subjacente, em relação à boa ideia que foi de criar um tribunal especializado, foi uma ideia tida pelo 18º Governo e ainda executada por ele, obrigado pelo elogio, mas resta-me saber se é uma solução prática. Porque aquilo que se quer não é obrigar as pessoas a litigar, é precisamente levá-las a um entendimento. Um entendimento atento a um compromisso que pode não ser realizável por um juiz. Ou seja, se chega ao juiz para ele decidir obrigatoriamente o que entender, face ao quadro legal, prescinde-se da margem de negociação que é eu aceitar perder aqui para ganhar adiante. Não é? Portanto, qual é a vossa posição sobre esta questão do mecanismo preferível nestas modalidades contratuais que são muito diversas?
Muito obrigado. Se não houver mais inscrições, eu dou desde já a palavra ao Sr. Deputado João de... Não? Sim. Quer?
O Tiago, por dizer.
Sim, Sr. Deputado Miguel Tiago.
Em primeiro lugar, eu gostava... Eu não tenho propriamente muitas questões, porque não havia intervenção inicial... Mas aproveito para pedir, de certa forma, desculpa por só ter chegado agora. Registarei tudo o que for dito de agora em diante, apenas porque estive no debate da especialidade do orçamento. A posição do PCP sobre todos os diplomas que estão aqui a ser discutidos é conhecida. Partilho, apesar de partindo de uma posição diferente, partilho das preocupações que acabou de expressar o Sr. Deputado José Magalhães e portanto, limito-me neste momento a agradecer o facto de me ter dado a palavra e a pedir desculpa por ter chegado atrasado, pronto, mas que desde aqui registaremos, claro, tudo o que for dito. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não queria deixar de referir que está a decorrer em simultâneo, conforme disse o Sr. Deputado Miguel Tiago, a discussão na especialidade do orçamento e, por isso, há aqui alguma dificuldade de alguns senhores deputados em compatibilizarem os trabalhos. Sr. Dr. João David Nunes, Sr. Dr. Carlos Madureira, Como entenderem, façam um favor.
Talvez o Dr. Carlos Madureira possa responder agora. Acho que a senhora deputada Ana Sofia Betancourt.
Relativamente à primeira questão, quando disse que o Sr. Deputado referiu que eu teria dito que, enfim, não percebia bem a diferença entre a publicitação, quando eu teria referido a publicitação do tarifário, mas não está na publicitação do tarifário, está na definição dos valores, na determinação dos valores. Porque, enfim, os nossos tarifários, nós temos tabelas há décadas e essas tabelas estão publicadas, estão depositadas na IGAC e estão publicadas inclusive no site da Sociedade Portuguesa de Autores. As tabelas estão publicadas no site da Sociedade Portuguesa de Autores. Se eu pudesse agora consultar, poderiam ver as tabelas publicadas no site da Sociedade Portuguesa de Autores. E, portanto, o problema não tem a ver com a publicitação das tabelas. O problema tem a ver com a definição dos valores. Até porque e fazendo também aqui uma ligação com aquilo que também referiu em último lugar, este diploma, se esquecemos a questão dos princípios que eu volto a dizer que, com os quais a Sociedade Portuguesa de Autores concorda, e portanto não fiz nenhuma referência relativamente aos princípios previstos no artigo 10, nem no documento que aqui deixaremos está feita qualquer referência aos princípios do artigo 10, previstos no artigo 10, portanto é uma matéria com a qual nós não concordamos, mas se esquecemos, como eu dizia, esses princípios, toda a restante matéria que eu falei, designadamente em termos da definição dos valores a cobrar, refere-se ao momento da cobrança e não ao momento da distribuição para os autores. E, portanto, este diploma em si mesmo, o que se refere relativamente ao momento da distribuição dos valores cobrados para os autores, resolve-se a nível da aplicação desses princípios, da transparência, da equidade, da razoabilidade, da definição das comissões das entidades de gestão coletiva. Portanto, aqui a grande questão que nós levantamos tem a ver com o momento da cobrança e como é que são definidos e determinados, fixados esses valores. Tem a ver basicamente com isso. Relativamente à questão da mediação, isso também tem a ver com a fixação dos valores, porque já agora eu diria o seguinte: isto não é uma questão terminológica que eu vou referir, é uma questão que depois tem influência para toda a análise que se faz desta problemática. É que nós não estamos aqui a falar na fixação de taxas, nós estamos aqui a falar na remuneração dos autores, e portanto isso faz toda a diferença, não é uma questão terminológica. Se fosse uma questão de fixação de taxas, nós poderíamos ter aqui uma visão completamente diferente disto. O que nós estamos a falar é aquilo que os autores devem, é o valor pelo qual os autores devem ser remunerados pelas diferentes utilizações das suas obras. É uma coisa diferente. A mediação, como eu dizia há pouco, o que nós defendemos, foi aqui também dito no início, tem a ver com uma arbitragem voluntária, no fundo, ou seja, nós entendemos que poderão estar previstos mecanismos, se as partes assim o entenderem, que podem, aos quais as partes podem recorrer para a fixação destes valores, que não é a solução que vem aqui prevista na lei, porque é uma solução, aquilo que, que vem previsto na lei, é uma solução em que parte sempre do princípio de um valor negociado, sempre. Esse valor é sempre um valor de referência, mesmo quando o contrato que serviu de base a esses tarifários gerais deixa de produzir efeitos, e portanto, mesmo deixando de produzir efeitos, continuam-se a aplicar esse valor. As tabelas definidas pelas entidades de gestão coletiva são totalmente relegadas para um segundo plano, e que, se não chegarmos a um acordo, que eu, sinceramente, pela prática da Sociedade Portuguesa de Autores, vejo como uma situação, enfim, difícil em termos teóricos, mas se não chegarmos a um acordo, somos forçados, digamos, a ir para uma comissão de peritagem, e existem então três peritos que vão definir os valores.
Eu apanhava aqui esta história da mediação para tentar agora responder a algumas das questões várias que se prendem realmente com esses critérios mais genéricos. Eu julgo que já foi suficientemente claro o Dr. Carlos Madureira quando disse que, em termos de mediação e quanto à comissão de peritos, nós preferiríamos a versão anterior, quando era de haver um tribunal arbitral, do que propriamente comissão de peritos. Levaríamos bastante tempo, se calhar, a explicar porquê, mas quando ainda por cima os mecanismos são semelhantes, pensamos que isso que seria uma solução mais equilibrada. Só não o era, e isto é importante acentuar, só não o era, porque entendia que em determinado momento era obrigatória a mediação. E isso é que nós não podemos estar de acordo, isto é, nós aceitamos que uma mediação seja assumida de uma maneira voluntária por ambas as partes. Agora, que haja uma qualquer norma que imponha que determinado contrato tem que se chegar a um acordo pelas duas partes e têm que chegar a esse acordo de uma determinada forma, isso foi a primeira versão. Depois isso foi mitigado ao longo do tempo. E, portanto, depois evoluiu para haver agora uma possibilidade de ser a própria IGAC a servir aqui de mediadora, de alguma forma, para tentar que as várias partes cheguem a acordo. Ora bem, eu posso dar um número que é um feeling, não é, portanto, um número correto, mas, e o Dr. Carlos Madureira, que tem muito mais que ver com isso no dia-a-dia, poderá corrigir-me, mas eu penso que 95% dos contratos que são feitos na SPA com os vários utilizadores não têm nenhum problema, nenhum problema, nenhum problema. Portanto, estamos aqui a falar de uma minoria muito acentuada. Ainda assim, sempre que, e como eu também já disse no início, sempre que eventualmente há um problema, nós tentamos resolvê-lo com os esquemas normais de boa vontade e de bom senso para se tentar chegar a acordo. Se efetivamente não se chega, tem que, em determinada altura, ir para tribunal ou não se chegar a acordo definitivamente. Porque eu acho que os autores... Podem não, têm que ter a capacidade de dizerem estes senhores não podem utilizar as minhas obras, ponto. E isso não pode ser posto em causa do nosso ponto de vista e esta é uma das questões essenciais que, de resto, com colegas meus, autores, aos mais diversos níveis, músicos, escritores, etc., eles ficam muito incomodados com a incapacidade de não decidirem, afinal, o que é que eu devo fazer com as minhas obras, não é? Estou de acordo com o que o deputado Michael Seufert, pelo menos por uma vez estamos de acordo, não é? Mas o senhor deputado fez o favor de falar numa coisa que nos preocupa, efetivamente, e que é esta história de as pessoas se queixarem. Aliás, o senhor deputado José Magalhães também falou nisso. Por isso é que eu disse que, de alguma maneira, responderia às várias questões que foram colocadas. É que as pessoas queixam-se, é verdade que se queixam, é verdade que isso é um problema para nós, que aparecem lá entidades as mais diversas a quererem cobrar direitos de autor, ou eles não percebem a diferença, e não têm que perceber, não é? A diferença entre direitos de autor e direitos conexos, o que é que se refere a quê, etc. Isto conduz à velha ideia, que devo dizer-vos que a primeira reunião de aproximação que foi feita nesse sentido, fui eu próprio, acabadinho de entrar na direção da SPA, que tive a oportunidade de promover para a história do Balcão Único. Portanto, o balcão único é efetivamente um avanço e seria um facto desejável. Só que, como muitas coisas em Portugal, às vezes as boas ideias não se conseguem pôr em pé, porque depois há pessoas, há entidades, há pequenas quintas, há defesas de fronteiras e coisas assim mais ou menos indefinidas que impedem que as coisas se possam desenvolver. É óbvio que, mais dia menos dia, as diversas entidades têm que se pôr de acordo. Porque, sem querer entrar aqui em filosofia barata, mas verdade, verdadinha, tudo isto que nós estamos a discutir é, como disse de alguma maneira, ou deixou a entender o Sr. Deputado José Magalhães, transitório. porque nós estamos a caminho de outras soluções e todos nós temos consciência disso. Eu já disse isso em relação à cópia privada, repito, não tenho problemas nenhums em dizê-lo, a cópia privada, que era absolutamente indispensável que fosse publicada, porque já está com 8 anos de atraso, e durante esses 8 anos foram os autores que suportaram as consequências da degradação absoluta da adequação da lei à realidade do mercado, e, pelo contrário, todos os operadores de mercado que vendem esse tipo de aparelhagem floresceram e ficaram contentíssimos para utilizar a imagem do Chantilly, quer dizer, não só puderam vender as coisas a um preço fantástico, como durante este período todo o Chantilly, que seria o facto de os autores poderem ter uma qualquer mínima remuneração, nunca lá esteve. Portanto, eles viveram serenamente com taxas de lucro, muitas vezes, 6 vezes acima do valor de custo, que é o normal, por exemplo, num smartphone. Num smartphone custa sensivelmente 6 vezes menos a quem o põe no mercado, é a diferença entre isso e o valor porque é vendido. E depois, vem preocupar-se muito pelos parcos 96 cêntimos que se paga por 8 gigas de memória no telemóvel ou no smartphone. Estou uma vez mais de acordo com o Sr. Deputado Michael Seufert quando ele diz que, em termos das câmaras e das autarquias, é importante que se torne claro para elas afinal o que é que estão a pagar e porque é que estão a pagar. Mas as confusões não são com a SPA, porque aí é que a questão é importante que seja clarificada. É que há outros operadores no mercado, alguns até que, com os quais eu até tenho boas relações, mas que lamentavelmente não são coordenadas essas formas de contacto, de maneira a que não se repitam, não sejam concomitantes, mas às vezes também com um tipo de resposta que não é a mais clara para quem vai utilizar os serviços. E, portanto, também aí, uma vez mais, o balcão único traria vantagens para que houvesse uma proposta clara de tabelas, houvesse uma percepção nítida da tal transparência para que as pessoas saibam exatamente o que estão a pagar, e nós não temos nada contra isso. Pelo contrário, temos tudo a favor, porque isso beneficia os autores, isso não os prejudica, isso beneficia-os. Dizia também o Sr. Deputado José Magalhães, que utilizou aquela expressão de ser fazer uma espécie de simplex da desmaterialização. Nós na SPA temos tentado, não atingimos ainda o simplex, provavelmente, mas já investimos bastante nas nossas capacidades de tecnológicas e informáticas, de maneira a poder ter essa capacidade de resposta. E temo-la em termos internacionais, por exemplo, para respondermos ao iTunes. Não é? Nós temos um acordo com o iTunes, é um contrato à parte, que tem que ser feito à parte dos outros contratos, porque tem especificidades próprias, e nós temos que descodificar milhões de informações que o iTunes nos fornece, dizendo, olha, isto foi o que nós passámos, agora digam lá os senhores, daí o que é vosso? E nós dizemos, e eles pagam, não há aqui dúvidas nenhumas sobre o assunto. Claro que nesta altura há...
A tecnologia de apoio a esse trabalho de elucidação e identificação?
A tecnologia quase que poderia dizer, é uma espécie quase de motor de busca, não sei se é essa a expressão correta, que permite separar daqueles milhões de cantigas e de músicas que o iTunes põe à disposição em todo o mundo, as de autores que são representados pela SPA. Sendo que os autores que são representados pela SPA, e aí entrava na numa outra questão que o Sr. Deputado levantou e que também parece que é importante ser discutida, que é o princípio da liberdade de prestação de serviços no âmbito na Europa. Eu já me atreveria a dizer, por antecipação ao que vamos ter que enfrentar, a nível no global, não é? Porque isto tudo daqui por um bocadinho vai-se passar na sua querida net, não é? E portanto, na nossa, é verdade. E nesse sentido, o Sr. Deputado disse, isto é, de alguma maneira, isso tem aí uma posição que é um bocado oculta, porque não se percebe muito bem qual é o nosso sentimento. O nosso sentimento é claro, e é, temos que ter os mesmos direitos e os mesmos deveres, isto é, não temos problemas nenhums que outras empresas venham para cá. Agora, pelo facto de serem estrangeiras, não têm que, ou estrangeiras, ou que sejam do círculo da União Europeia, não quer dizer que tenham vantagens para vir para cá, não é? Têm, no mínimo, em determinada altura, aliás, chamámos a atenção quando foi a discussão com a Secretaria de Estado, para o facto de que, em determinado momento, as empresas internacionais tinham vantagens e não eram obrigadas a apresentar certo tipo de coisas que nós éramos, ou que nós somos, e ainda bem que somos, agora, porque isso contribui para a transparência. Portanto, eles têm que ser tão transparentes, têm que ter tantas obrigações e têm que ter tantos direitos e deveres como nós. Não queremos nem mais nem menos do que isso. Porque também, como disse, a forma como nos estamos organizados é simples e é clara e já existe, não propriamente há 90 anos, para a vossa informação, a SPA faz 90 anos em maio do próximo ano. E não, no princípio, claro que as coisas não eram assim, mas há 20, 30, 40 anos a esta parte, já com certeza absoluta que assim era. Nós somos não só representantes dos nossos cooperadores, dos sócios e administrados pela SPA de diversos autores em Portugal, 25 mil, a caminho dos 26 mil, mas somos, por acordos internacionais que detemos com várias organizações congéneres, representantes de cerca de 3 milhões de autores em todo o mundo. Ora bem, isso significa que em alguns casos, não todos, porque há aí outras subtilezas nisso. Por exemplo, nós com os Estados Unidos da América não temos nenhum acordo especial de reciprocidade. Se houvesse reciprocidade no tratamento a todos os níveis, nós faríamos a transferência para lá das coisas. Não havendo, nós não fazemos. E dado que eles não fazem para cá, nós não fazemos para lá. É simples e é claro. Uma vez mais, é o princípio de equidade, não é? E de transparência. Lamento e queria pedir desculpa à doutora Ana Sofia Betancourt, porque isso há bocado não foi dito, que disse uma coisa que me preocupou e que é que na 8ª Comissão que pediram à SPA para enviar os dados e que não foram enviados. Eu peço desculpa, não fui eu na altura que estava a representar a SPA. Perdão?
Não, mas confirma-se.
Não, e portanto, eu peço... Não percebi o senhor deputado, é só por isso. Não.
Ostensivamente não mandar.
Ah, isso eu não sei. Não, registro o seu classificativo, mas não posso nem confirmar nem infirmar, porque não conheço, não sei. Eu tinha, em determinada altura, trabalhei com uma pessoa que me deu uma justificação que foi, para mim, definitiva. Ele disse assim, eu na altura era aí presidente da RTC, e ele disse, o senhor presidente, desculpe, mas eu desconheço por não saber. E para mim isso é realmente, eu neste caso posso aqui repetir isso que esse senhor na altura me disse. Eu desconheço por não saber. Portanto, vou tentar saber e fica aqui a promessa de que vou tentar, obviamente, responder e enviar as coisas. Quanto a estar ou não estar no site, as tarifas estão lá todas no site e posso dizer-vos também que as questões ligadas à distribuição, e é para terminar, peço desculpa que estou já a alongar-me, embora isto às vezes parece muito árido, mas acaba por ser a conversa com mais cerejas em relação a isto, dizia eu que em relação à distribuição, há princípios, métodos, cálculos que foram feitos desde sempre dentro da SPA e que são todos eles passados pelo crivo daqueles que são os principais beneficiários, que são os autores. Os autores pronunciam-se sobre isso, são ouvidos em assembleias, são ouvidos em comissões internas e essa tabela de distribuição, que passa por cálculos algorítmicos, que não me perguntem sequer o que é, mas pronto, que, para se fazer isso é uma prática internacional. Nós temos com isso seguido as melhores práticas. Não é por acaso que a SPA está nesta altura, através do seu presidente, o José Jorge Letria, a presidir a várias das comissões europeias mais importantes a nível das sociedades de autores, e não é por acaso que estamos, por exemplo, a desenvolver, ainda hoje e ontem esteve a decorrer, um colóquio sobre direitos de autor e sobre cultura e sobre a língua portuguesa com os PALOPs e com as nossas congéneres ou futuras congéneres nesses países. Portanto, essa confiança e essa transparência e esse profissionalismo existe na SPA. Se houve essas falhas e se por acaso isso não está no site, eu vou-me zangar muito quando chegar lá. Mas não tenho a certeza absoluta e, portanto, não posso responder sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Uma pergunta, Sra. Deputada Inês de Medeiros, por favor.
Sim, boa tarde. Eu queria cumprimentar o Dr. João David Nunes, representante da SPA, pedir desculpa por o meu atraso, porque de facto eu estou entre aqui e a questão orçamental, mas acho que a questão da comunicação social ainda não é já, então tive um tempinho para vir aqui. Pelas respostas que eu vi agora, penso que há alguns dos temas que eu tinha em carteira, as questões a pôr já foram respondidas, até foram aqui colocadas pelo o meu colega, o Dr. José Magalhães, mas quero, em primeiro lugar, não sei se isto já foi referido, cumprimentar as entidades de gestão coletiva, porque se hoje estamos a discutir um diploma para as regular, a iniciativa veio delas e nós sabemos, qualquer pessoa que tenha andado por aqui, que a iniciativa à partida vem delas. Portanto, sempre que quando se fala na questão da transparência, da necessidade, de rigor, etc. e tal, importa lembrar que esta iniciativa, antes de ser apresentada pelo Governo, partiu das próprias entidades de gestão coletiva no seu todo, e isso parece-me que é de saudar, porque é de saudar justamente, não há aqui, penso eu, da parte de nenhuma entidade de gestão coletiva, obviamente não estou a dizer isso para a SPA, porque a SPA sabe-o muito bem, mas importa que fique aqui registado, não há aqui nenhuma vontade ou obstrução à ideia de uma legislação que viesse trazer a transparência, pelo contrário, a iniciativa veio das próprias entidades e quero que isto fique registado. O diploma é, aliás, provavelmente por vir das próprias entidades, é muito complexo e é denso, e portanto, no fundo, mereceria uma audição quase específica, ponto a ponto, e certamente teremos ocasião de o fazer, enquanto Partido Socialista teremos a ocasião de pedir à SPA uma colaboração mais aproximada ponto por ponto, porque de facto há uma série de pontos que nos levantam questões e nos interrogamos sobre a redação, se será melhor ou não. A começar logo pelo artigo 4º, quer dizer que há aqui uma paliçada da lei a dizer que as entidades estão coletivas, escolhem livremente o objeto da sua atividade, bem, isso decorre da lei, que é óbvio que decorrem, mas enquanto não me preocupa a evidência que lá está, preocupa-me o que não está, que é outra questão que não tanto para a SPA, mas para outras entidades de gestão coletiva é pertinente, que é a eventual criação de um sistema de incompatibilidades entre gestores e utilizadores. Sabemos que há entidades de gestão coletiva onde tem as duas coisas, e aí sim, em vez de escrevermos banalidades da lei, se calhar ir procurar outro tipo de estatutos, outro tipo de designação que nos remetesse para um eventual sistema de incompatibilidades, que eu quero deixar aqui esta nota, não sei se a SPA também já teve reflexão a esse nível ou não. Outra questão que eu gostava de pôr aqui, e obviamente não vou, não tenho tempo e tenho pena de não ter tempo nesta audição para fazer o tal trabalho detalhado, mas algo que me preocupa muito, é evidente que o balcão único, a coordenação das políticas, arbitral ou não arbitral, mas eu gostava de colocar uma questão até prévia, que tem a ver com a constituição das próprias entidades de gestão. E há aqui regras de gestão que me preocupam, para já a questão, a criação de um número mínimo de 10 associados. Eu devo dizer que isso é algo muito preocupante, porque segundo as entidades de gestão coletiva é muito diferente. Se estamos a falar de 10 produtores é uma coisa, se estamos a falar de 10 autores é outra. Depois, há outra questão que nos preocupa muito, é o facto de, para a constituição de uma entidade de gestão coletiva, apenas ser necessário comunicar ao AIGAC, sem dar qualquer prova de que de facto se tem para gerir os direitos daqueles direitos. Portanto, isso são questões que nos parece da maior importância de regular. Há uma questão também que nos preocupa, que é o facto do que as entidades gerem ser sempre designado como receitas. Ora, isto não são receitas das próprias entidades e tememos, sinceramente, que isso venha a abrir uma série de mal-entendidos na própria apreciação da lei. Portanto, no fundo, as minhas questões prendem-se agora, não tanto, porque aí teremos que fazer quase numa segunda etapa, com uma questão prévia relativamente justamente à criação de novas entidades de gestão coletiva. Até que ponto é que essa criação pode ou não ser enquadrada e podemos ter a certeza que daqui para a frente não há conflito entre direitos a serem geridos por várias entidades. Até que ponto é que o IGAC, até com base neste diploma, não se torna de alguma forma uma espécie de entidade reguladora? E, portanto, só que sem o enquadramento legal necessário para o ser. E isso parece-nos uma questão que é muito importante de verificar. E só a partir daí, partindo destes pressupostos, aliás não é por acaso que são os primeiros artigos da lei, sólidos, é que aí sim podemos começar a analisar como deve ser, qual o funcionamento e a fiscalização. Porque senão, quer dizer, mais uma vez o IGAC tem aqui muitas competências, mas se calhar não tem a estrutura legislativa e não tem o corpo necessário para as exercer, sem contar de facto depois a possibilidade de na prática as exercer. Portanto, quanto eu sei, neste momento o IGAC tem entre 6 e 8 pessoas para todo o país para a fiscalização. Eu não estou a perceber como é que uma instituição com 6 trabalhadores pode assumir todas as obrigações que estão aqui previstas. Portanto, penso que para que este diploma possa ser um sucesso, e nós esperamos sinceramente que ele seja e achamos que ele é necessário, e mais uma vez congratulamos-nos que as entidades de gestão coletiva tenham tomado esta iniciativa, e também já dissemos que concordamos que ainda bem que o Governo tomou e levou avante, a questão não se põe, não há aqui sequer uma luta política ou partidária, que seja claro, mas quer dizer, ainda bem que as entidades o fizeram, porque têm a consciência da necessidade de um diploma deste género, mas gostaríamos que a base da discussão, que mais uma vez não puséssemos a carroça à frente dos bois e que começássemos pelo o básico, e é nesse sentido que eu penso que até as próprias premissas deste diploma têm grandes fragilidades, e eu gostaria de ouvir a SPE falar sobre elas. Muito obrigada.
Ou o bolo em cima do chantilly, não é? Não sei se há outras intervenções, não havendo. Sr. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Deputada Inês Medeiros. Há várias questões que levantou que são, efetivamente, questões que importa refletir sobre elas. Nomeadamente uma que é uma questão formal, mas que muitas vezes causa confusões, que é as receitas das diversas entidades, porque isto é semelhante a uma questão que se põe, por exemplo, na publicidade, e eu falo disso porque conheço esse meio bastante bem, e as chamadas centrais de compras, não é? que existem e que movimentam as compras de diversos clientes, na verdade as receitas dessas entidades não são todo o volume de dinheiro que cobram e que depois distribuem, mas sim a pequena comissão com que trabalham. É a mesma coisa, de resto, com as entidades de gestão coletiva, isto é, a SPA funciona, não é com o dinheiro global que cobra, como é óbvio. A AGCOP, então, ainda é mais claro, porque aquilo passa completamente por lá e é distribuído totalmente para as outras entidades. Há uma outra questão que é bom que se reflita sobre isso, mas é uma questão técnica, julgo eu, de relativamente fácil resolução. 10 membros para começar uma entidade de gestão coletiva. Como disse bem, é diferente quando a entidade de gestão coletiva se refere a produtores fonográficos ou videográficos, e aí sim, 10 já é um número interessante para Portugal. Agora, em termos de autores e de artistas, não pode ser. Portanto, convém que efetivamente se possa igualmente sobre isso clarificar melhor essa questão. Os perigos de conflitualidade entre várias entidades de gestão e do facto de elas poderem entender ou não e do IGAC ser um regulador sem ter capacidades para isso. Na verdade, a IGAC já é uma espécie de regulador, não é? E já funciona como tal. Há outra questão que levantou, perdão, há outra questão que levantou e essa sim é muito, muito, muito importante e que é a fiscalização, que é uma das mais importantes atividades que a IGAC poderia desenvolver, realmente, com este número de trabalhadores e com os meios que tem à disposição, muito provavelmente não consegue. E as entidades de gestão coletiva também não têm capacidade para se substituírem. Nós já o fazemos em muitos aspectos, mas mesmo assim não é o suficiente. Convém, sim, e temos acordos com a ASAI, inclusivamente, que já trabalha connosco a diversos níveis. Muito obrigado. Acho que são aspectos que importa refletir.
Muito obrigado. Sr. Carlos Madureira, muito obrigado pelo seu contributo. Sr. João David Nunes, vamos ter o privilégio de poder continuar com a sua companhia e com obrigado. O seu